Obrigado, Sr. Presidente. Antes de gastar uns segundos na matéria do debate, eu queria dizer à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, nós que estivemos os anos que aqui passámos a partilhar a Comissão de Educação, é que a democracia não é o reino da unanimidade, a democracia é o reino da diferença, da pluralidade, da diversidade. Acho que exerceu muito bem a defesa das suas posições, mantendo aquilo que é a elevação, a preparação, a educação, o respeito que corresponde a quem defende as suas ideias sem atacar as pessoas que estão do outro lado. Muito obrigado por isso. E passámos momentos difíceis durante estes anos, mas valeu a pena pela democracia. Quanto à matéria dos projetos de resolução que estamos hoje aqui a debater, o Governador do Partido Socialista gostaria de dizer com toda a clareza que nós achamos sempre que é preciso fazer mais em termos de modernização do edificado. Mas também é preciso dizer que dos projetos que aqui estão há situações muito diferentes. Há projetos que estão em andamento, processos que estão em andamento. Há processos que foram interrompidos por problemas com os empreiteiros, por concursos que ficaram desertos e que só quem não faz é que não enfrenta estas situações. E também há escolas que foram preteridas a favor de outras escolas por preferências dos autarcas nas comunidades intermunicipais, alguns dos quais dizem eu quero esta escola, eu não quero aquela requalificada e depois se vêm queixar de que o Governo não faz isto e o Governo não faz aquilo. E, portanto, o edificado não se degrada em 3, 4, 5 ou 6 anos. Há, de facto, um caminho a fazer, mas, curiosamente, muitos dos proponentes de alguns destes projetos de resolução foram aqueles que suspenderam as obras nas escolas, cujo governo suspendeu as obras das escolas e que não se desculpem sempre com a Troika, porque quem fez essa suspensão das obras foi o mesmo governo que, à sombra da Troika e com a desculpa
Obrigado,
da Troika,
senhora.
Cortou para cima de 1.200 milhões de euros na educação, além daquilo que estava previsto no memorando de entendimento. Portanto, vamos todos em frente, temos que continuar a modernizar o edificado, mas também não vale a pena esconder o passado nem fazer de conta. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pacheco de Amorim, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No que respeita à matéria dos projetos de resolução em discussão, fácil é de admitir que esta listagem seja uma mera amostra do estado deplorável em que se encontra o Parque Escolar Português. Se isto somarmos o quadro aqui ontem traçado pela senhora deputada Alma Rivera, e ainda o diagnóstico do IAV de janeiro deste ano e do TIMSS do ano passado, preocupantes como a retrato do ensino público em Portugal, ficamos sem saber para que serviu o aumento brutal de mais de 30% da despesa anual média por aluno, candidamente confessada pelo Sr. Ministro da Educação na sua entrevista à Lusa. Até onde irá este custo depois de corrigidos as inúmeras deficiências detectadas e ainda detectadas no parque escolar, por exemplo, e não só? 7 mil, 8 mil, 9 mil? Esta é a questão sobre a qual temos que nos debruçar, pensar e agir, quem pode agir e quem terá que agir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao final deste ponto da nossa ordem do dia. Vamos entrar no terceiro ponto, projeto de lei do Bloco de Esquerda, que estabelece limites à publicidade dos jogos e apostas. A questão também associados, projetos do PCP, da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues e ainda do PAN. E vamos então abrir o debate com a intervenção da senhora deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Código da Publicidade estabelece que, e cito, a publicidade de jogos e apostas deve ser efetuada de forma socialmente responsável, respeitando a proteção dos menores, bem como de outros grupos vulneráveis e de risco, não apelando a aspectos que se prendam com a obtenção fácil de um ganho, não sugerindo sucesso, êxito social ou especiais aptidões por efeito do jogo. E eu gostava que todos e que todas tentassem fazer o simples exercício de pensar se esta norma está mesmo a ser cumprida. Quantas vezes ouvimos mensagens como este papel, registe-se e aposte-se em risco, a criar excêntricos todos os dias, fácil, barato e dá milhões, o mais conhecido. Ou recordamos também as mais variadas lotarias instantâneas, as raspadinhas, com cores super apelativas, não raras vezes com o nome sorte. A aranha da sorte, a grande sorte, o golpe da sorte, o trevo da sorte e por aí adiante. Todos os dias, na televisão, na rua, em cafés, em quiosques, no CTT, em eventos desportivos, somos bombardeadas com publicidade a vários tipos de jogos. Portanto, claramente, o propósito que citei no início não tem sido cumprido. E por isso mesmo trazemos este projeto de lei onde propomos estabelecer restrições à publicidade de jogos e apostas, impor limites de horário à transmissão de publicidade, independentemente do suporte utilizado para a sua difusão. Desta forma, damos força de lei ao que tem sido entendido como apenas uma recomendação no acordo de autorregulação do setor. E alargamos as restrições ao formato online, que comporta riscos acrescidos e que está em franco crescimento, impulsionado pela pandemia também. Os dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos dizem-nos que as receitas do jogo online passaram de 70,2 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020 para 128,3 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021. Falamos do maior aumento anual desde que há estatísticas sobre as receitas do jogo online. E já no número de novos jogadores registados, o aumento foi de 109% face ao período homólogo, ou seja, mais de 329 mil novos registros de jogadores. Mas queremos ir mais longe no que toca também aos restantes projetos. Queremos responder aos problemas sociais provocados pelas lotarias instantâneas, ou seja, as raspadinhas. Falamos de um tipo de jogo que foi criado para ser imediato, barato, acessível e, por isso, extremamente aditivo. E vamos olhar para os números. Em 2018, os valores ascenderam a 1.594 milhões de euros em raspadinhas vendidas. Isto representa 160 euros por pessoa, por ano. E se compararmos com Espanha, por exemplo, o valor gasto foi de 627 milhões, ou seja, 14 euros por pessoa em média por ano. E a diferença é significativa. Em 2019, este valor voltou a aumentar para 1.718 milhões de euros. E acresce que este é um jogo que tem, e cito, características que favorecem o estabelecimento de comportamento de jogo problemático ou patológico, segundo investigadores da Universidade do Minho. E, portanto, senhoras e senhores deputados, não podemos continuar a ignorar a realidade específica da lotaria instantânea. Na caracterização dos jogadores de raspadinha, o Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, publicado pelo CICAD, revela que mais de metade dos jogadores de raspadinha são mulheres entre os 35 e os 54 anos, com habilitações relativamente baixas e rendimentos também relativamente baixos. Mas o consumo de raspadinhas também se verifica com uma incidência particular nos segmentos da população mais idosa, em particular os pensionistas e reformados, que quando levantam a sua reforma no CTT têm à sua frente várias raspadinhas à disposição. E, portanto, os dados são preocupantes porque falamos de um potencial de adição com as respectivas consequências do ponto de vista da saúde mental, mas também com impacto direto no rendimento das famílias. E como proposta para isto, propomos também um conjunto de medidas abrangentes e equilibradas que visam mitigar a procura deste tipo de produtos, medidas essas que integram um projeto de resolução que também submetemos a este Parlamento e está em comissão. E é por isso que consideramos ser elementar olhar para aquilo que já foi feito com outras substâncias com potencial de adição ao longo das últimas décadas em Portugal. Portanto, neste projeto de lei que hoje aqui discutimos, não estamos a inovar, estamos a utilizar métodos que se comprovaram terem ajudado a comatar o problema de adição. E a publicidade é central no desincentivo à procura deste tipo de produtos e aquilo que esperamos com este debate é que o Parlamento possa, de facto, ter um trabalho convergente nesta matéria e é esse o nosso propósito. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não tem pedido de esclarecimento. Tem a palavra Senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O PCP traz hoje a debate um projeto de lei que pretende estabelecer restrições à publicidade nos jogos e apostas como forma de desincentivo ao jogo por parte dos jogadores. Consideramos que esta é uma medida que pode contribuir para eliminar os estímulos aos jogadores e para proteger e salvaguardar a sua saúde mental. Em 2014, quando foi legislada a legalização do jogo e apostas online, e estava nesse momento em funções um governo, PSD e CDS, criou-se o regime jurídico de jogos e apostas online e foi possibilitada a possibilidade ao jogo e apostas em qualquer órgão de comunicação, incluindo a mais de 250 metros das escolas, e foi aprovado nessa altura. Nesse momento, o PCP alertou desde logo para esta questão e expressámos as nossas dúvidas e preocupações com esta alteração do Código de Publicidade, com o que isto poderia significar do ponto de vista à não proteção das pessoas com dependência do jogo. É verdade que havia um vazio legislativo relativamente ao jogo e apostas online, mas este regime veio criar um regime mais permissivo, onde são possíveis o incitamento e os estímulos ao jogo e apostas online, o que constitui um motivo acrescido de preocupação quando estão identificadas as consequências negativas da dependência do jogo. E, de facto, a verdade é que, com o passar do tempo, e aliás, e neste momento de epidemia que levou ao confinamento, houve, de facto, vários elementos e sinais sobre as consequências relativamente a esta matéria. Esta é uma realidade que constitui, de facto, motivo de preocupação acrescida devido à existência de mais estímulos para os jogos e apostas, com os riscos associados de provocar dependência. Para as pessoas com dependência do jogo e para as pessoas mais vulneráveis, a facilidade do acesso aos jogos e apostas online é extremamente prejudicial e pode ser um aspecto que contribui para o agravamento da dependência e para o aumento da dependência ao jogo na população em geral. Há muito ainda por conhecer e por sistematizar relativamente à realidade do jogo do nosso país. Mas no documento do CICAD, Linhas de Orientação Técnica para a Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências sem Substância, Perturbação do Jogo, são já avançados alguns elementos e passo a citar. A prevalência de jogo a dinheiro em Portugal é de 65,7%, sendo mais elevada no género masculino e entre os 35 e 44 anos, fim de citação. E que, voltando a citar, que cerca de um terço da população não pratica qualquer um dos tipos de jogos enunciados. Totobola, fim de citação, Totobola ou Totoloto, lotarias, jogos de cartas entre amigos ou conhecidos, jogos de apostas entre amigos ou conhecidos, jogos de apostas em salões, raspadinho, euromilhões, jogos de dados, jogos de perícia e jogos expressivos. O estudo diz ainda, e voltando a citar, embora dois terços praticam ou praticaram alguma vez qualquer jogo, entre parênteses, 24,4% que joga jogar um só tipo de jogo, 16% que jogam dois tipos de jogo, 10% três tipos de jogo. Eu creio que estes dados revelam bem, de facto, as preocupações que trazemos hoje a debate relativamente a esta matéria. Por isso trouxemos esta proposta, que naturalmente consideramos que estamos naturalmente disponíveis para encontrar soluções que permitam efetivamente alcançar o objetivo que aqui se pretende, que é reduzir os estímulos, em particular para as pessoas relativamente ao jogo e às apostas. Gostaria, para terminar, ainda de acrescentar o seguinte. Acompanhamos as preocupações relativamente às lotarias instantâneas, em particular as raspadinhas. E, de facto, os dados que temos conhecido, os dados que são públicos relativamente a esta matéria, são, de facto, preocupantes. No inquérito do CICAD, é dito que entre 2012 e 2017 a prevalência da raspadinha aumentou de 24,4% para 30%, passando de terceiro para segundo jogo a dinheiro usado por mais pessoas em Portugal. E tanto nos que jogam raspadinha como nos que não jogam, aumentou a prevalência de jogo abusivo. E no caso dos que não jogam raspadinha, aumentou também a prevalência do jogo patológico. Eu creio que